E amanhã, 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com Kenza Borges. Ela é professora de Direito da PUC Paraná, está aqui com a gente. Olá, professora, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde e obrigada pela oportunidade de estar falando de um assunto tão importante.
E por que é preciso um Dia Mundial de Conscientização? A violência é algo preocupante, né, contra a pessoa idosa?
Infelizmente, viu? Esse dia ele foi criado pela ONU em 2006 e ele reflete uma realidade que os números... Uma realidade muito alarmante, né? Nós temos um alto índice de violência contra o idoso, a nossa população ela está envelhecendo, então é um tema que a gente precisa realmente refletir.
E esses números são alarmantes de que maneira? Você trouxe alguns números para a gente?
Então, cerca de 85% da violência contra o idoso é residencial, então é uma violência doméstica. Mais de 50% é cometida por filhos, 8% por netos, aí você também pode colocar aí cuidadores, né? E mais de 60% as vítimas ainda são as mulheres. Então, as mulheres ela têm um pouco mais de vulnerabilidade, né, com relação à violência. E do ano 2017 para 2018, a gente teve um aumento aí de cerca de 17% nas denúncias no Disque 100.
Ah, é? Então, Disque 100 é o número para denunciar.
Disque 100 seria o principal canal. Então, caso você visualize, tenha conhecimento de algum quadro de violência, uma situação de violência em face do idoso, você pode discar no Disque 100, né? Ou você pode procurar o Ministério Público, alguma delegacia ou Conselho Municipal do Idoso.
Uhum. Agora, quem que denuncia? São os vizinhos? É um médico que atende aquele idoso?
Os agentes de saúde, eles são obrigados a fazer a denúncia, a notificação. E qualquer pessoa que tenha realmente conhecimento. Pode ser uma pessoa da família, um vizinho, um conhecido. Esse idoso, ele vai ter traços dessa violência. A gente tem a violência física, que vai deixar marcas, mas nós também temos violências que não deixam marcas, como a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência do abandono, a negligência, né? E aí você vai ter que ter um pouquinho de uma observação mais detalhada, uma observação mais sensível para esse idoso, como um quadro de depressão, por exemplo, né?
Quer dizer que se um idoso chegar a uma unidade de saúde com um quadro de depressão, é preciso investigar.
É interessante você investigar qual é o fundo desse quadro de depressão, né? Por que que ele está manifestando aquele comportamento, porque pode ser fruto de alguma violência, inclusive doméstica.
Você falou em violência patrimonial, né? Quantos tipos de violência existem? Que violências são essas?
No caso da patrimonial, um dos exemplos é você utilizar o bem do idoso e não repassar esse fruto para ele, né? Você pode tanto usar o bem de uma forma ilegal, sem autorização desse idoso, então esse idoso não tem conhecimento dessa utilização. Um exemplo, empréstimo na aposentadoria.
E acontece,
infelizmente acontece, né? Às vezes o idoso vai lá retirar a aposentadoria está toda retida porque filhos, netos, esposa já fizeram algum empréstimo nessa verba. Ou também você conduzir esse idoso para essa violência patrimonial, você coagir esse idoso a te dar bens, a te dar valores, também é uma forma de violência patrimonial. Nós temos a violência sexual, né? Nós temos a violência física, que é você machucar, você agredir. A violência física ela é mais fácil de ser visualizada, né? Nós temos a negligência, o maior número de violência é a negligência.
Ah, é?
É o abandono. Né? O abandono com relação à alimentação, tratamento médico, medicamentos, conforto, lazer. É você excluir esse idoso da vida social da família ou da vida social num todo. E nós, a gente fala que são os novos abandonados, né? Que é o abandono inverso. É muito comum a gente falar do abandono em face da criança, né? O pai que abandona a criança, a mãe que abandona a criança, né? No direito a gente fala muito do abandono, né? Mas nós também temos o abandono inverso, que está muito comum, que é esse idoso abandonado pelos filhos.
Qual o perfil desses idosos que são abandonados? Eles têm um perfil igual, assim, algo que os assemelhe? Porque o idoso que tem uma vida autônoma não chega a esse ponto, né?
dependendo do quadro dele de saúde, do quadro emocional. Então, tudo contribui. É óbvio que um idoso que está acamado, um idoso que tem uma demência, né, ele vai ser mais vulnerável a um quadro de violência. Mas não é a regra, tá? Então, o quadro de dependência, seja financeira, de cuidados, ele acaba agravando a situação de violência, né? Você fica mais exposto, digamos assim. Mas não é a regra, tá? Porque uma violência psicológica, por exemplo, que é um xingamento, uma discriminação, um preconceito, né? Um assédio, ele pode acontecer em face a qualquer tipo de idoso, né? De repente, aquele idoso até é o arrimo da família, mas ele pode ser vítima e maltratado dentro de casa, né?
E o Estado pode obrigar um filho a cuidar do pai?
Existem medidas judiciais, ok? Em que a gente pode, inclusive, pedir uma indenização, um afastamento desse filho. Existem medidas. O que acontece, o que é comum na prática, vou te dizer assim. Esse idoso, às vezes, ele reconhece que ele é vítima. Ele sabe que ele é vítima de uma violência. Só que ele sabe que uma das medidas é o afastamento do lar.
E ele não quer.
É porque daí ele vai para onde? Vai para um lar de idosos. Ele não quer sair da casa dele. Ele não quer, de repente, arranjar uma briga, né?
Em família.
Piorar os laços familiares. Ou até a retaliação. Né? Assim como a gente vê em outros tipos de violência. Né? Uhum. A vítima tem medo, receio. Ela é ameaçada a tomar uma decisão e ela acaba ficando naquele ambiente, né, prejudicial para ele.
Nossa. Bom, então, o que é preciso fazer para mudar a sociedade?
Quando a gente vê os números, a gente vê que existe uma necessidade urgente de mudança cultural. Só que a gente não consegue mudar isso de um dia para o outro. Então, a palavra-chave, acho que de muitos problemas do nosso país, é a educação. Né? Então, se você puder buscar escolas, universidades que buscam uma educação humanística, por exemplo, lá na PUC, a gente tem o Núcleo de Direitos Humanos, em que a gente coloca o acadêmico dentro de uma atmosfera em busca dos direitos fundamentais, do respeito da dignidade da pessoa humana. Mas isso também deve começar lá na tenra idade, né? Lá nas nossas crianças também, né? E dentro das nossas famílias. A gente precisa mudar essa cultura. A gente não pode achar que o quadro de violência é normal. E isso nos assusta. É quando você vê o número aumentando, é sinal que algo precisa parar esse aumento de número, né? E infelizmente é algo cultural. Então a educação, ela é a chave da mudança.
O respeito pelos mais velhos.
O respeito, a sensibilidade, né? De você entender, assim como qualquer outra pessoa, né? Os direitos devem ser respeitados, né?
Tá certo. Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada a você.
Nós conversamos com a professora Kenza Borges, professora de Direito da PUC Paraná. Falamos sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.